Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, edição de número 245 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Estamos aqui, eu, Bruno Santos, e o seu Marcelo Marques, celebrando a volta do Cruzeiro à elite do Campeonato Brasileiro. O hino do Cruzeiro está tocando ao fundo. E Celinho, demonstre sua alegria por esse grande momento da temporada futebolística.
Uhul! Que alegria.
Celinho, acabou aquela solidão sua na primeira divisão, hein?
Tava bom. Mas é legal ganhar 6 pontos. Vai ser útil. Celinho,
aí eu vou trazer uma coisa pra você. Se você me achar um campeonato brasileiro que vocês ganharam 6 pontos em cima de nós, você faça a gentileza de trazer pra próxima edição.
Pior que não tem. Você pensa, claro. Clássico, principalmente quando você está disputando título, clássico é uma bosta, só serve para você perder.
Eu não lembro qual que era, o Grenal que teve uma época que sempre alguém ganhava os dois?
Isso.
Tinha um clássico que isso acontecia. Aqui eu sei que nunca aconteceu.
Não? Ninguém ganhou os dois?
Não, estou falando aqui em Minas.
Não, pois é.
Não,
não teve nem um ano que
também
um
nunca ganhou os dois. Não teve não, né?
Oh.
Eu acho que nunca teve. Usando, por
também
exemplo...
Não é só os dois, né? Tem os do Mineiro, tem os do... Pode encontrar em outras competições, né?
Exatamente, eu tô falando só do Campeonato Brasileiro. Se você falou 6 pontos, eu entendi que era disso que você estava falando.
Não, é isso.
Ah, tá. Celinho, seja bem-vindo, cumprimente a audiência agora, já que nós já falamos do Cruzeiro.
E aí, beleza? Nada para se comemorar hoje, né? Então vamos fazer podcast. E é isso.
Ah, Celinho, é isso aí, hein? E o senhor Grauber Maia, quase sem voz, amanhã ele estará melhor e vai gravar, e nós vamos chamar daqui a pouco. Nós vamos estar jogando na cara de todo mundo que ele não está aqui presente, esteve no estádio e vai falar sobre para a gente. Mas, naturalmente, com o poder da edição, vai parecer que ele está aqui conosco na hora que ele estiver falando. Celinho, vamos começar então aqui falando sobre o Prêmio Sócrates, essa novidade que está chegando aí para a gente.
Pois é, uma atitude até... importante aqui da FIFA, né, no prêmio da FIFA, para premiar jogadores envolvidos com causas sociais, tipo o Rashford, o Vinícius Júnior, esses que tem projetos sociais fora do esporte, né?
Muito parecido, Celinho, com o que acontece da NFL. A NFL tem um prêmio também para causas humanitárias.
Pois é, e com Sócrates fica bem representado, né, no caso do futebol.
Ver que pelo menos quem escolhe um nome, o prêmio conhece de futebol, né? O prêmio de melhor goleiro chama Yashin, o prêmio de artilheiro de gol mais bonito chama Puskas e o de causa social chama Sócrates. Vejo conhecimento na pessoa.
Tem lógica. O problema é quando pega o colégio eleitoral, né? Que é feito de uma forma meio estranha.
Aí começa a aparecer um povo bem esquisito, viu? Ai, ai, Celinho. Outra coisa que a gente vai trazer aqui, vamos falar um pouco, já que eu citei o futebol americano, Celinho. Começou a NFL, você já arrumou um time para você essa temporada ou você ainda está nessa de não ter time?
Não tem time. Espero que ganhar time. Isso aí.
Ah, tá.
Era falta de interesse do esporte, né?
Que isso, você é o único da turma, então, que não foi capturado ainda.
Pois é, fico até lá para início de março, né, que é o Super Bowl, avulso no grupo lá, nossa, que só dá futebol americano.
Incrível isso, incrível. Celinho, o mais impressionante foi logo na primeira rodada da NFL, tivemos o reencontro de Russell Wilson, Volta-se Raulcão e deu-se Rockets, viu? Para a alegria do Grauber, 17 a 16 contra o Denver Broncos. Foi muito estranho ouvir no jogo o pessoal falando do Seahawks e ele tá atacando o Seahawks. Isso eu acho muito doido quando acontece.
As poucas coisas que eu sei do esporte é desse tal de Russell Wilson, porque por causa do jeito que Grauber escreve o nome dele, que é muito legal.
Verdade. O homem é bom, viu? É... Outra coisa que eu achei legal pra caramba, Sentão da Massa virando o jogo em cima dos Falcões na primeira rodada. Me agradou bastante. Bastante mesmo. E também me chamou a atenção a segunda rodada, né? Quando aconteceu uma virada escalafobética do Cardinals sobre o Raiders. No final do terceiro quarto, os torcedores do Raiders estavam estourando champanhe para celebrar a vitória. Os caras tomaram mais de 20 pontos quase só no último. Mentira, não chegou a ser 20, não. Mas tomaram 14 pontos no último quarto e tomaram a virada. E o Sentão manteve a tradição, Celinho. Perdeu para o Giselo de novo. Isso aí, nós estamos firmes aí. Essa, como a gente ainda não entrou a finco, a partir da próxima rodada a gente vai estar falando todos os resultados em ordem, Celinho. Mas, por enquanto, as equipes que venceram as duas partidas que fizeram são o Dolphins, o Buffalo Bills, abraço para o nosso amigo Manels, o Kansas City Chiefs de Mahomes, também um abraço para o nosso amigo Lau, outro grande torcedor dos rapazes de Kansas. Isso que eu falei até agora do lado da Conferência Americana, porque na Conferência Nacional o Eagles ganhou dois jogos, o Tampa Bay Buccaneers de Giselo também ganhou e o New York Giants de Siroca com duas vitórias. Parece, Celinho, que esse ano Siroca vai aparecer nas discussões com mais frequência, viu?
Uhum.
Os homens estão vindo aí, que... parece que vai... eles estão vindo bem.
Vai que ele aparece aqui no podcast de paraquedas, né?
Uma dessa aí, Celinho, se os caras estiverem bem, você pode ter certeza que ele vai querer aparecer. Vamos acompanhando a NFL para ver os desdobramentos desse esquema. Na MotoGP, ô Celinho, seu primo, coitado dele, né? Depois que ele parou de brincar do negócio direito, nós não estamos até meio sem graça de falar sobre a competição. Mas cumprimos nossa obrigação. GP de Aragão, na Espanha, aconteceu. E dobradinha italiana, com Enea Bastianini da Ducati em primeiro e seu companheiro de equipe, o Francesco Bagnaia, em segundo. Para não falar que não teve espanhol no pódio, o Alex Espargaró chegou em terceiro lugar com a sua Asprilha. Com isso, Celinho, de repente o campeonato mudou assim drasticamente, porque o Quartararo parou de aparecer no pódio, e o Bagnaia veio que nem um trator. E agora tem apenas 10 pontos separando os dois. A vantagem chegou a ser de 30. Como o Quartararo tem só 3 vitórias e 7 pódios, o Bagnaia tem 7 pódios, assim como o francês. A diferença é que dos 7 pódios ele ganhou 6. Então, se for para o desempate, o negócio está feio para o Quartararo, Celinho. O negócio, de repente, ficou movimentado. E na esteira disso aí, chegou também o Alex Espargaró, que está com 194 pontos. Ele também está na briga, naturalmente, só que ele está um pouquinho pior, porque ele tem só uma vitória em 6 pódios. O curioso é que o Bastianini, que acabou de ganhar essa prova, ele tem 4 vitórias na competição, mas só 5 pódios. Então ele tem mais vitória que o líder do campeonato, mas ele está bem mais atrás, 163 pontos, porque é isso, né? Ele ganha a corrida e não termina a outra. Então o negócio não é muito bom para ele. E o Quartararo, ele sofreu uma pancada no peito na última prova. Então, um negócio que pode comprometer ele também para o resto do campeonato. E o campeonato que ainda tem, o GP do Japão, GP da Tailândia, da Austrália, da Malásia e termina em Valência, na Espanha. Muito bem, e teve um incidente envolvendo Marc Márquez também nesse GP, Sally, mas nada comprometedor. Eu acho que quando acontece alguma coisa ele já deve ficar desesperado. Deve passar aquele filme todo na cabeça dele. Celine, você acompanhou o Eurobasket desse ano?
Nada. Nem
Celine, eu
sei
te dou as.
isso tem transmissão no Brasil, tem, né?
É, tá passando no Sport TV. Oh, só jogo fino, de enorme nível técnico, e você perdeu. Você já foi capturado pela NBA, isso é quase a mesma coisa, só que.
Tem nível NBA? Tem, né?
Ô, Celim, eu vou falar para você qual foi
Mas
o.
de qualquer forma, tem os jogadores que atuam na NBA, né? Mas não são todos.
Obviamente que não tem aquele negócio de pontuação alta igual a NBA tem. Porque o basquete europeu é um pouco diferente disso daí. Mas o nível é bastante alto. Inclusive foi um dos melhores Eurobaskets que eu já vi, até porque teve zebra, teve jogo equilibrado, o negócio foi bom. Só para você ver o time de All-Star da competição é só cara da NBA. É o Willy Hernán Gómez da Espanha e o Lorenzo Brown, também espanhol, o Rudy Gobert da França, o Dennis Schröder da Alemanha e o Antetokounmpo da Grécia. O pódio ficou com a Espanha em primeiro lugar, a França em segundo e a Alemanha em terceiro. A Espanha conquistou o tetracampeonato da competição ao derrotar na final a França por 88 a 76 no Mercedes-Benz Arena em Berlim. A equipe da Alemanha venceu a Polônia, que foi a grande zebra da competição na disputa do bronze, e ficou com o seu lugar no pódio da competição. É importante falar, né, que a imprensa brasileira, Celinho, ela não tem jeito. A Espanha fez uma competição de nível altíssimo, foi campeã, os irmãos Hernán Gómez foram os destaques da Espanha, mas o Juancho Hernán Gómez, que é o mais novo, foi o cestinha da final. Para a imprensa brasileira, ele só é o cara que está no filme do Adam Sandler. Você viu, tem o um filme novo do Adam Sandler, que é sobre um empresário que busca um jogador de basquete na Europa para jogar na NBA. E o jogador de basquete que ele vai buscar na Europa é exatamente o Juancho. Aí o cara destrói na final do Eurobasket e a imprensa trata como o cara que está no filme do Adam Sandler. Eu não dou conta disso. A Espanha, Zelim, é tetracampeã e todos os títulos conquistados pela Espanha são de 2009 para cá. Ela venceu o Eurobasket em 2009, 2011, 2015 e agora 2022. O Eurobasket, que desde 2015 é disputado sempre com quatro sedes diferentes. Nesse ano foi Alemanha, República Tcheca, Geórgia e Itália, sendo que a Alemanha sediou a fase final, os playoffs. A lista de campeões do Eurobasket, Celinho, a União Soviética tem 14 títulos, 15 com um título conquistado pela Rússia. Até hoje é a maior campeã. A Iugoslávia antiga e a Sérvia, atual país, detém oito títulos. Depois disso, Espanha tem quatro, Lituânia tem três, Grécia e Itália vem com dois títulos, e depois com um título a gente tem França, Tchecoslováquia, Alemanha, Hungria, Letônia, Eslovênia e o Egito, Celi. O Egito deu o título do Eurobasket.
Instalar lá, não.
Não. Inclusive tem um vídeo lá no Que História, recomendo muito, contando a história de por que que o Egito é campeão europeu de basquete. Detalhe, ele foi campeão numa edição e vice na outra, ou seja, ele participou em mais de uma edição, então é mais impressionante o negócio ainda. Além passar dessa fase aqui que a gente falou do basquete da Europa, falamos também de um pouco de história aqui. É, eu te perguntei se você assistiu o Eurobasket, você disse que não. Aí eu pensei, será que eu pergunto se ele assistiu o Mundial de Ginástica Rítmica? Com certeza não, né?
Nem precisa. Nem
Uma
precisa.
pergunta que eu não devia nem cogitar de fazer. Ele foi disputado em Sófia, na Bulgária, e terminou no último final de semana. E o título por equipes foi conquistado pela Itália, seguido com a Alemanha prata e Espanha bronze. As finais individuais foram vencidas praticamente todas pela Itália, pela Sofia Raffaele. Ela venceu o individual geral, o arco, a bola e a fita. Só não foi campeã nas massas quando ela ficou com o bronze, perdendo para a Alemanha Darja Varfolomeev, que também conquistou duas medalhas de prata no individual geral e na bola, e um bronze na prova de arcos. Além delas, também ganharam mais medalhas, né? A Estiliana Inikolova, da Bulgária, com três pratas e um bronze. Você vê, Selim, que o negócio aqui realmente é concentrado. E nas finais por conjunto, foi ouro para a Bulgária no geral e na três fitas com duas bolas, e ouro para a Itália nos cinco arcos, sendo que a Itália também foi prata na prova com três fitas e duas bolas. Israel foi prata no geral e na prova de cinco arcos. Com isso, o quadro de medalhas foi amplamente dominado pela Itália, né, que conquistou a maioria das medalhas. E o detalhe que marcou foi o Brasil, que conseguiu uma boa participação na competição. E, no geral, o Brasil terminou em quinto lugar, ali esteve perto de conquistar uma medalha. Ficou ali no desempate do conjunto, perdeu a medalha de bronze para a Espanha. Faltou pouco. E o Brasil também na prova de cinco arcos. Ficou em quarto, perdeu também o bronze para a Espanha. E com isso, o Brasil começa a ser apontado como favorito à medalha para a próxima Olimpíada. Um esporte que geralmente o Brasil só compete, nunca chega para vencer. Agora que você já está informado, Celinho, você pode começar a acompanhar as competições também da ginástica rítmica, pelo menos na Olimpíada, por favor.
Vamos ver, né?
Agora, Celinho, vamos falar sobre uma coisa que você domina um pouco, que é o futebol europeu. Traz para a gente aí o que está acontecendo no, na Europa antes da data FIFA. Depois você pode falar alguma coisa sobre a data FIFA, se você quiser.
Na passada nas ligas, então. Jogos sem vencer.
Repete aí que eu não entendi, Sandy. O que você falou?
O Bayern na Alemanha está 4 jogos sem vencer, é isso mesmo, hein?
Quem que é o líder?
União Berlim.
Roubou o título, Sandy. Você tem que falar assim. A esquerda vem
Pois
forte esse ano, Sandy. Olha o Union Berlin aí.
é. É o ano da esquerda, hein? O Bayern perdeu nessa rodada, né? Perdeu pro Augsburg. Mais reta Berlim, o outro time de Berlim, né? Empataram em 1-1. Aliás, o Hertha vai mal, né?
Já está começando a preocupar a situação deles.
Tá ali no meio de tabela, mais para baixo. O Borussia Dortmund venceu o Schalke no clássico por 1-0. E o líder Union Berlin ganhou do Wolfsburg por 2-0.
União Berlim está me deixando muito satisfeito, Celinho, eu tenho que admitir.
O Leipzig, que outras temporadas ficava na parte de cima, tá na gangorra, né? ganha um de 3x0, toma outro. Dessa vez perdeu pro Mönchengladbach por 3x0. Destaque da Bundesliga é isso. Tá lá o Union Berlin na frente, né? O mau título.
Tô campeão, Sérgio.
Sim.
Eu falo isso e desando, quer ver?
Pois é. Gostou. Na Premier League, os jogos que ocorreram, né, da oitava rodada.
Aliás, ali, Premier League, eu entrei no Fantasy da Premier League. Na primeira rodada, eu já fui a segunda maior pontuação da Liga. Só para você falar como é que eu entendo
Olha.
futebol europeu. Filho.
Doido. É feita da ESPN ou da Liga mesmo?
A Premier League, o oficialzão lá.
Ó.
O problema
Vou
todo é que eu
colocar
quis
aqui.
inventar. Eu botei o Mitrovic para ser dupla de ataque lá, achando que ele ia arrasar, né? O time meteu 3 gols, mas ele passou longe da bola durante o jogo.
É no esquema de cartola de ficar escalando?
Mesma coisa. Só trouxe isso
Entendi.
aqui para te falar que meu time tem o Haaland e o De Bruyne só por somar ponto.
Claro. O do Haaland é quase garantido que faz gol toda rodada.
O problema é que gastei o dinheiro quase todo com isso. Aí eu tive que botar o Loris no gol.
Não. Não ficou mal representado, não. O Loris é um goleiro até bom.
O pior, cara, ele pegou um pênalti, o VAR mandou voltar. Eu fiquei com raiva. Desgraçado. Diante, ali, fale sobre a
Tirou os pés
competição.
da linha. O City, que você já comentou aí, fez 3x0, né? Teve gol do Haaland e do De Bruyne pra te dar ponto. Aliás, do De Bruyne teve, não. De Bruyne teve assistência.
Punhado de assistência.
Um é líder de assistência, o outro é líder nos gols disparados.
Você pegou a visão, Sérgio.
O destaque da rodada foi o Tottenham e Leicester, né? O Leicester é muito mal das pernas. Se não me engano, é lanterna. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Lanternão da competição.
O Leicester tá muito mal, cara.
Tá. E engraçado que o Brendan Rodgers já teve bom trabalho lá no Leicester mesmo.
Pois é.
Agora degringolou. O Tottenham passou por cima, então, né? Do Leicester, fez 6x2. Tottenham que tá na briga ali da ponta com o Arsenal e City, né? O Arsenal também venceu por 3x0, venceu o Brentford fora de casa. Teve mais gol de Gabriel Jesus, inclusive. E aí, nessa rodada não jogaram Manchester e Leeds, Chelsea e Liverpool e Brighton e Crystal Palace. Só jogo pesado, tirando Brighton e Crystal Palace, né?
Mas é um jogo pesado também. A região, pelo menos.
Sim. Em La
Olha
Liga,
isso
deixa eu ver. Deixa eu ver o que temos.
Espanha teve a treta do Vinícius Júnior, né? Que eu não consegui entender qual que é a surpresa do pessoal.
Pois é. Espanhol racista é muito. Já sabe muito tempo como é que funciona lá, né?
Pois é, ainda mais torcendo o Real Madrid, que também é racista.
A volta que eles dão para relativizar o negócio é impressionante.
É.
Eu já fui simpático ao Atlético, mas a torcida organizada deles queimou o filme. Lembrando que não é todo mundo naturalmente, mas tem uma parcela da torcida organizada com cântico racista descaradamente, sem nem preocupar. O jogo em questão é o clássico, né, de Madrid, Atlético de Madrid no Tívitas Metropolitano. E o Real Madrid venceu por 2x1. Inclusive com o gol de Rodrigo, que levou ele a fazer dancinha, né, pra fofocar. Provocar não, né? Pra dar uma resposta na cara dos racistas que merecidos.
Exatamente.
É, tirando o clássico, teve Barcelona e Elche 3-0, né? Mais dois gols de Lewandowski. E Sevilla, que tá ali mal, empatou com o Villarreal, né? Por 1-1. Os destaques são esses. Deixa eu ver a classificação como anda aqui. O Real Madrid com 18, 100%. O Barcelona com 16 pontos. E Betis e Atlético de Bilbao na sequência. Meio que voltou ao normal a Espanha, né?
Já tá tudo dentro dos conformes.
Uhum.
Aliás, esse tá, assim, nós não estamos destacando isso tanto, não? Mas o trabalho do Xavi, meu filho.
Sim. O time joga direitinho. Tem, tudo bem que tem jogador, fizeram um mercado muito bom, né? Às custas de vender o futuro do time inteiro, mas conseguiram.
Pois é. Mas assim, eu tô relativizando também um pouco.
Desde a temporada passada o time já joga bem.
Pois é. Eu tô meio que relativizando também, eu tenho que admitir. Mas o trampo do homem é bom, viu? Ai, ai, Sérgio. Mais alguma coisa de Europa?
Vamos à Itália pra fechar. Mas a Itália é o mais concorrido do... das principais ligas aqui, né? Tem bastante disputa aqui.
Manda ver, então.
Na disputa entre os líderes, o Milan perdeu pro Napoli em casa por 2-1. Napoli venceu de virada, inclusive. É, a Atalanta venceu a Roma por 1-0. A Juventus está péssima nessa temporada, né? Conseguiu perder para o Monza por 1-0. Aliás, um golaço que o Monza fez para liquidar a partida.
Em crise, né? A Juventus está em crise. E o Monza conseguiu a primeira vitória dele na elite do Campeonato Brasileiro. Só isso que você tem que pensar.
Sim. Monza de Berlusconi, né?
Pois é.
A Udinese, maior surpresa da temporada, venceu a Inter com autoridade em casa, fez 3-1. Podia ter feito até mais. A Udinese aparece em terceiro com 16 pontos, um a menos que Atalanta e Napoli. Aliás, Napoli e Atalanta, né, que o Napoli está na frente aqui por confronto direto.
Napoli também está... A arrancada deles não para, né?
Uhum. Depois da Udinese tem Lazio e Milan com 14, Roma com 13 e Inter com 12. Tá todo mundo ali mais ou menos embolado. Então tá legal a disputa do italiano.
É, na verdade, onde tá tendo a melhor disputa, né?
Sim. Já foi na Premier League, mas tem dois times nos últimos anos, tem dois times na Premier League muito acima dos outros, né? Vamos ver esse ano que o Liverpool tá patinando.
Sei lá se o Liverpool volta a tempo, Celinho.
Acho que não.
Acho que não dá, não. Só, ainda mais se sendo o City estável pra caramba, né? Aí que não tem jeito mesmo. Ai, ai.
As ligas finalizamos.
Muito bem, Celinho, já que a gente passou pela Europa e você falou aí que a data FIFA, o Luvanov fez falta para a seleção da Moldávia, viu? Estão cortando o prego danado com a Letônia na hora do almoço, não sei se você viu isso.
Não vi, não.
Vê quanto ficou o jogo, que eu até esqueci de ver. Olha, rapaz, os homens viraram no segundo tempo, hein? 2-1 para a Moldávia. O Reveco e o Nicolaescu marcaram os gols da Moldávia pela Nations League. Deu os homens ali no final das contas.
Como é que é? O Luvanu pediu para não jogar?
Não, Celinho, a gente tá zoando mesmo.
Ah, bom.
Ele não foi convocado, não.
Ah, bom.
Mas se ele fosse, era... a gente não ia liberar.
Figura carimbada.
Ai, ai. Mas essa é muito boa, essa zoeira.
É.
Aí, aí, na verdade, Celinho, a história do Luva, vou te explicar ela. É que você não é um cara que acompanha o Cruzeiro. Eles contaram isso muito com... Eles contaram isso muito, não. Eles falaram bastante disso quando ele foi pro xerife lá na Moldávia, né? Que jogou a Champions, aquele trem todo. Ele chegou mesmo a ser... Ele ficou 3 meses jogando pela seleção da Moldávia e foi impedido pela FIFA de seguir sendo convocado, alegando que o jogador não tinha cumprido a regra de residir 5 anos no país. E mesmo após ele passar o tempo que era exigido, não convocaram ele mais. Mas ele jogou pela Moldávia durante 3 meses. E aí virou a dúvida, aí virou a piada, né? Toda vez a gente fala lá, a seleção da Moldávia sentiu falta do homem. E o Nicolaesco entrou na vaga dele, guardou um hoje, pelo menos. É, posto isso, Zelinho, o Mbappé também está reclamando que ele tem liberdade para jogar na seleção da França e que em Paris o pessoal manda ele fazer o pivô. O que que você achou disso?
Em opinião.
Oi?
Nem sabia que ele estava indignado por causa disso.
Pô, quem conhece diz que o homem quer demais ir pro Real Madrid, viu?
Ué, mas como é que quer ir pro Real Madrid se ele tinha tudo liberado para ir e resolveu renovar o contrato?
Não consigo entender.
Ninguém entendeu essa peça dele.
Pois é, diz que quer, mas renovou, então não consigo entender. Pô, Sérgio, vai saber o que que passa nas cabeças dos camaradas também, né?
Pois é. Isso tem
Brasileirão, Sérgio.
muito certo, não, nada não.
Pois é, vamos falar do Brasileirão, então. Série A, Galão, como é que foi essa rodada aí rumo a Libertadores?
Como lugar nenhum, viu? Que foi um desastre. Estou rumo ao meio de tabela ali, no máximo a Sul-Americana.
Conta aí pra gente essa indignação, Sérgio.
São 2 vitórias dos últimos 10 jogos, viu, Bruno?
O Cuca chegou, o Cuca chega para resolver o problema.
O Cuca vai resolver agora, né?
Chega quando? Entendi.
O Edson não precisando saber, né? Tá demorando.
Complicado, né?
Porque voltou, mas não voltou, né? Dessa vez nós conseguimos perder pro Avaí na ressacada. Foi até o jogo que abriu a rodada no sábado. Péssimo jogo. Duro de assistir. E o Avaí é um dos 3 piores times do campeonato, na minha opinião, né? E a gente conseguiu perder. Então, a confiança do lado de cá tá no nível que a gente só ganha praticamente do Juventude, olha lá.
Olha que você fala isso muito alto.
Pois tem jogo com Juventude ainda. É no Mineirão, mas o Mineirão tá péssimo para nós esse ano.
Aline, você já garantiu a vaga na Série A do ano que vem?
Não, tem 40 pontos, falta 5.
Então vamos garantir, que já tem time garantido.
Foi. Palmeiras tá garantido.
Um de BH que também tá, sabe? Aliás, ali, desde
Gostou?
ontem que o Londrina está postando toda hora no Twitter que eles estão animados para o jogo contra o Vasco. O respeito acabou mesmo.
O respeito voltou.
Opa, manda ver aí no resto da Série A, sabe?
No sábado também teve Botafogo 2x0 no Curitiba. Botafogo tá ali em décimo, né? Querendo ficar fora de perigo de série B, mas falta um chãozinho ainda. Bragantino e Goiás empataram em 1x1. Bragantino é o time mais sem graça do campeonato, fazendo nada desde o começo.
Literalmente figurando.
Sim. E que é estranho, né? Que nas últimas temporadas conseguiu umas posições boas na classificação. O destaque do fim de semana foi no domingo, foi o Fla-Flu, né? E teve vitória do Fluminense por 2-1. Uma confusão danada no final do jogo, sem motivo também. O Klaus fazendo besteira.
É o Kroos fazendo besteira, é o Felipe Melo entrando para arrumar a confusão.
O Felipe Melo sendo Felipe Melo, né?
Pois é.
Como é que pode? Não podia deixar esse homem jogar bola, não. Não tem condição psicológica para isso, não. Mas, enfim.
Pois é.
No domingo também teve vitória do São Paulo por 2-0 em cima do Ceará, fora de casa, no Castelão. São Paulo, mesmo assim, tá mal no campeonato, é o 13º. O América venceu um grande jogo aqui contra o Corinthians, né? Fez um 1-0 e manteve o resultado. A América aproximou do Galo, tá 1 ponto só do Atlético com 39. Juventude e Fortaleza ficaram no 1-1. Fortaleza tá conseguindo se manter fora da zona de rebaixamento, mas nos últimos 3 jogos foi 2 derrotas e um empate. Pode ser que
Porque
tá entrando numa fase ruim de novo,
começou
mas
a ratear.
é. Tem ali mais. Opa!
Presunto, você quer opinar sobre Fortaleza? Vem cá.
Tadinho.
Você participa do podcast, né? Presunto.
Ó.
Crinquinho. Adiante, Sabine.
O Fortaleza tem mais 14 pontos ali para correr atrás, mas vamos ver o que consegue, né?
Eu vou te falar que se o Fortaleza cair, vai ser uma surpresa para mim.
Pareceu que reagiria, né? Mas aquele início ali pesa ainda, né? Porque é muito pouco ponto na sequência de grande de jogo.
Pois é.
Tá ali a 3 pontos acima da zona, mas é bom abrir o olho.
Eu acho que ainda tem gordura ali que. Em relação a quem tá pior que ele, apesar de ser pouca. O confronto direto pesa também, né?
Confronto direto e número de vitórias é muito importante, né? Nesses desempates no brasileiro.
Celinho, agora tem mais alguma coisa da Série A que você quer falar?
Só fechar os 3 jogos que falta aqui. No outro clássico, o Palmeiras fez 1-0 no Santos. Palmeiras voltou a abrir 9 pontos. 9, não, 8 pontos do Internacional, que é o novo vice-líder, porque venceu o Atlético Goianiense por 2-1 na segunda-feira, no jogo que fechou a rodada. E o jogo que faltou a gente falar foi o Atlético Paranaense e Cuiabá 2-2. Da Série A, isso, o artilheiro é o Cano com 15, Pedro Raul também com 15.
Pedro Raul, inclusive, está numa fase, menino, que já estão falando em vender ele para a Europa e a imprensa brasileira colocando ele no Flamengo, cara. O pessoal não
É, tem Flamengo. Vai tentar colocar ele no Galo também.
acredita. Mas a maioria está pondo ele no Flamengo.
Sim.
Incríveis. O Galo, segundo o Jornal de Portugal, Celinho, está trazendo Jesus, viu?
Pois é. Qualquer chance. Não sei se é verdade. Eu acho que
Obrigado.
Portugal está tentando vender o Jesus de qualquer jeito, que eles não conseguem lá, não.
Ah, mas eu sei lá, viu? Pode ser o futuro do Clube Atlético Mineiro, hein, Celinho? Já pensou?
Vai que.
Ai, ai. Terminando Série A, nós vamos falar agora sobre o que importa, Celinho, sobre o acesso do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Vasco por 3-0. O Vasco não entrou em campo, inclusive, né? Inclusive, que decadência do Vasco, né, Celinho?
Tá péssimo. Pensando pro campeonato acabar com ele ali em quarto.
O Vasco, quando o Cruzeiro pegou ele no primeiro turno, tava um time acertadinho, complicado de mexer. Ontem, se o Cruzeiro precisasse de 8 gols no Vasco, ele fazia os 8 gols. O
Pois é.
negócio foi tipo de festa mesmo.
Mas me contrata Jorginho também, né? Se deixar um Koenig de técnico ali, faz o trabalho melhor com o Jorginho. O Jorginho
Pois é,
atrapalha o
menino.
time, inclusive.
Até aquele famigerado dia que ele foi falar e comprar aquela briga do Cuca, a vida desse homem
É.
tava boa demais.
Pois é.
Depois daquele dia desandou de uma maneira que eu fiquei até preocupado, como que ele conseguiu?
Tudo bem que o Atlético Goianiense é ruim, mas ele perdeu vantagem de 2x0 duas vezes, cara. 2x0 não, dois gols de vantagem.
Na hora que ele falou aquela bobagem, por isso que eu tô te falando.
Pois é. Pra aquilo, de graça. Hein?
E foi pro
Vai ser
Vasco.
Pacheco. Vai ser Pacheco do
Marcelinho, então vamos voltar aqui para o assunto que importa, o título do Cruzeiro. Mas antes eu queria destacar a distância mesmo que o Cruzeiro abriu. O Cruzeiro hoje está com 15 pontos na frente do segundo colocado, Marcelinho.
Até que você já até cometeu ato falha de falar em título em vez de acesso. Mas a gente
Porque é
conhece,
complicado,
você é
Sérgio, porque
otimista.
eu achei que tava faltando muito ponto. Eu fui fazer a estatística. Se você ganhar 2 jogos, ele já é campeão, velho.
Pois
É
é.
assim.
Realmente agora não dá para segurar, né? É igual o torcida do Galo contra o Fluminense. Realmente garantido, mas ela não aguentou e gritou.
Pois é. E quando o Bahia fez 2x0, vocês começaram a pensar para que a gente comemorou aquela desgraça do Bicho.
Foi exatamente o que eu falei. E diga-se de passagem para revista, eu não gritei, viu? Segurei, estava no estádio. E não
Ai, ai.
gritei.
Mas o que eu estou mais impressionado nessa rodada, Sérgio, é que o contorno de dramaticidade da reta final do campeonato tá com o cara que vai ficar mesmo lá no Z4 e na disputa pela quarta vaga. Isso aí nós vamos falar depois, porque primeiro eu vou deixar Grauber falar sobre a vitória do Cruzeiro e esse acesso depois de 3 anos jogando essa, não vou ofender a Série B, né? Mas essa competição que não me interessa. Voltando aqui, Celinho, vai rolar sexta-feira o Londrina e Ponte Preta, que é essencial para o Vascão, viu? Porque se o Londrina ganhar da Ponte, é o jogo que está faltando ainda dessa rodada, né? Se o Londrina ganhar da Ponte, empata com o Vasco em tudo, basicamente, e pode passar o Vasco no saldo de gols. E até no número de gols marcados, se eu não estou enganado. Que não, no número de gols marcados eu acho que não pode, não. Se bem que no saldo também não pode, que para ele passar o Vasco
Algo
no...
não dá.
tem que ser um 4x0 para ele passar o Vasco no saldo.
Ou seja, provavelmente não passa o Vasco ainda não, mas já coloca pressão demais nesse game.
Exatamente. Até porque na rodada seguinte vai ser Vasco e Londrina lá em São Januário, filho. Se chegar empatado, vai pesar esse time do Vasco. Se eu fosse eles, torcia demais para a Ponte Preta, viu? E por
Mas o
outro
Londrina é
lado.
confiável? Londrina é confiável que ganha da Ponte Preta?
É não,
Tem que
né?
ver isso também.
Isso também.
Não.
Mas o problema é que a
Nessa
Ponte Preta.
parte ali do. Essa parte ali do quadro para baixo, ninguém é confiável, né? Costuma ser a gangorra essa parte.
Pois é. Mas o problema é que o Vasco deixou todo mundo chegar, né? A sorte deles é que o Sport tomou um pau do Grêmio, porque se o Sport ganha do Grêmio, tava o Sport colado deles também. Isso porque eu não estou nem considerando ainda o Ituano, por exemplo. Porque se o Ituano ganha o jogo dele, nessa rodada, né? O Ituano vai jogar contra o Brusque. É perfeitamente possível o Ituano ganhar. O Ituano fica com 44, fica 4 pontos atrás do Vasco. Também vai ter um confronto
Agora,
direto.
Grêmio e Bahia não tão tranquilo igual o Cruzeiro, não, mas deram uma. Abriram a gordurinha, né? Pelo menos. Provavelmente ficam aí, né?
Bahia vai jogar com o Operário. Se o Bahia ganhar do Operário, ele chega em 54, vai ficar Grêmio e Bahia 54-53. Querendo ou não, é 5 pontos já na frente do Vasco.
Pois é.
O Vasco é que realmente tirou o pé mesmo. O Vasco tem 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos.
Do Vasco pelo passado recente tá abrindo oito, tá no
Pois
branco,
é.
como diz Glauber.
Além de Cruzeiro e Grêmio, que tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, os únicos times que têm isso no campeonato são o Londrina, que vai jogar ainda, pode até conseguir quarta vitória dele, né? E o Guarani, que esticou também, aliás, o Guarani e o Vila Nova, os dois esticaram e saíram da zona de rebaixamento. E esse cara não tem pão, inclusive. Agora os dois saíram e jogaram CSA e Brusque para uma zona de rebaixamento que já tinha o Operário e o Náutico. E o Náutico até está tentando escapar, mas é puxado, são 7 pontos para estirar. Glauber vai chegar agora para falar a respeito do acesso do Cruzeiro em si.
Olá, amigos do Startcast. Estamos aqui novamente impossibilitados de participar da gravação oficial do episódio do podcast por motivos de falta de voz. Hoje é dia 23 de setembro, sexta-feira, já são 2 dias do acesso do Cruzeiro, da confirmação do acesso do Cruzeiro. E por esse motivo, ontem, quinta-feira, dia da gravação, eu estava sem voz, não tive condição de participar. Enfim. Coisas da vida. Vocês imaginam por que eu estava sem voz. O principal fato da semana, evidentemente, é o acesso do Cruzeiro. Um acesso de recorde, numa campanha muito impressionante que o Cruzeiro fez na Série B desse ano, mas para além da campanha em si, ainda tem toda uma história por trás, né, que compõe um arcabouço que nunca aconteceu nada parecido com nenhum time que veio a cair. Vários times grandes caíram, é absolutamente corriqueiro, né? Todo ano tem um time grande caindo aí para a segunda divisão. Então, assim, não foi exatamente uma novidade um time do porte do Cruzeiro disputar a segunda divisão. A novidade no caso do Cruzeiro foi o fato de praticamente o time deixar de existir. Tamanha o descalabro de administração que foi feito no time. Desde de roubalheira, desvio, até gastos muito irresponsáveis acima das receitas do clube que praticamente inviabilizaram a continuidade da instituição e fizeram com que o time praticamente deixasse de existir. Então, quando acontece essa campanha espetacular que o Cruzeiro está fazendo na Série B, que dá com todas as ressalvas que tem de uma campanha na Série B, é um ano para lavar a alma do cruzeirense médio. Porque, assim, a essa altura do calendário no ano passado, o Cruzeirense ia dormir sem nenhuma certeza de que ia acordar no dia seguinte e ter um time para torcer. E agora, setembro de 2022, nós estamos aqui comemorando com 7 rodadas de antecedência o acesso do Cruzeiro. Isso é uma virada de chave que nunca aconteceu nada parecido dentre os times grandes do Brasil. Como eu disse, a campanha é uma campanha espetacular. Não é exatamente a maior campanha da história da Série B. O Corinthians de 2008, nesse momento, né, tinha uma campanha mais forte que a do Cruzeiro, mas muito em função da do aproveitamento muito baixo do pelotão que está ali entre quinto e sétimo lugar, o Cruzeiro já conseguiu o acesso com 7 rodadas de antecedência. Isso nunca tinha acontecido. Já tinha acontecido 3 vezes de times conseguirem acesso com 6 rodadas de antecedência. O Corinthians em 2008, a Portuguesa em 2011 e o Palmeiras em 2013. O Cruzeiro é o primeiro time que consegue o acesso com 7 rodadas de antecedência. Também está com o título encaminhado, né? Está com uma larga vantagem para o Grêmio, que nesse momento ocupa a segunda colocação. Então, é muito provável que o Cruzeiro vai ser campeão da Série B também. Embora também, naturalmente, o aproveitamento do time deve piorar um pouco a partir de agora, né? O objetivo já foi alcançado, é natural que nas 7 rodadas que ainda faltam o Cruzeiro perca algumas partidas, né? Não tenha o mesmo desempenho que teve até aqui. O Cruzeiro tem, evidentemente, né, assim, até naturalmente, todos os recordes possíveis dessa edição. É o melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor defesa, sabe, uma campanha absolutamente irretocável e, assim, esportivamente é um feito maravilhoso que o Cruzeiro conseguiu fazer esse ano. Uma coisa, assim, eu não consigo explicar como que deu tão certo assim. Eu imaginava, evidentemente, que uma administração da SAF, né, vendendo o departamento de futebol do Cruzeiro, uma gestão minimamente profissional, ia fazer uma administração melhor do que as que vinham sendo feitas no Cruzeiro, mas não imaginava que daria tão certo logo de cara assim, o que foi surpreendente e, de fato, um ano para lavar muitos fantasmas que assombraram o cruzeirense médio nos últimos anos. A gente até ganhou em Maceió esse ano. Isso é inacreditável. Absurdo o Cruzeiro ganhar em Maceió. E o Cruzeiro ganhou em Maceió esse ano. Além de todo o sucesso esportivo, ainda aconteceu uma química impressionante com a torcida. O Cruzeiro, ao longo dessa campanha na Série B, levou mais torcedores nesse ano de 2022 do que nos anos de 2003, 13 e 14 no estádio. E ainda faltam 3 jogos em casa para fazer. E o Cruzeiro jogou 2 jogos na Independência, jogou um jogo no Mané Garrincha. Em casa, né? Assim, mandou 2 jogos no Independência e um jogo no Mané Garrincha. E ainda faltam 3 jogos em casa para fazer, e o Cruzeiro já levou mais público do que nos anos de título de Série A. Isso é impressionante, isso é inacreditável o que aconteceu. A média de público do Cruzeiro nesse momento está em 40 mil pessoas por jogo. É a maior média da história da Série B. A maior média da história da Série B até então era o Atlético de 2006, no Mineirão, com a capacidade que na época era maior do que a capacidade atual do Mineirão. Então, assim, a sinergia do clube com a torcida foi impressionante. Outra coisa muito sintomática, assim, do inferno que o cruzeirense médio estava vivendo, e agora a gente está no paraíso, assim. Eu, particularmente, tô gastando a semana só para aproveitar desse momento, porque a partir de segunda-feira já é focar nos 45 pontos na Série A do ano que vem, que vai ser o próximo desafio do Cruzeiro. Não adianta a torcida ficar empolgada demais, porque, assim, o Cruzeiro não vai disputar os títulos importantes, as coisas que a gente está acostumado a fazer. Vai demorar um tempinho ainda para a gente firmar o pé e voltar ao patamar que a gente esperava, mas foi dado um passo gigantesco para que isso aconteça. Então, ter um pouco de paciência, mas se continuar dando tudo muito certo assim, não vai demorar para a gente voltar a disputar título, a figurar com o protagonismo que a gente está acostumado nos grandes campeonatos que o Cruzeiro sempre disputou. Para além do Cruzeiro, eu queria dar um pitaco aqui também sobre outra aposentadoria no tênis. Meu último boletim aqui, eu falei da aposentadoria da Serena Williams. E agora, a Serena Williams, na minha opinião, maior nome do tênis da história, não só pelos títulos gigantescos, pela carreira esportiva gigantesca, mas pelo que ela representa para o esporte como um todo, muito além apenas do universo do tênis. Essa semana é a hora de falar do maior tenista homem de todos os tempos, na minha opinião. Roger Federer está aposentando. Ele já não estava jogando em alto nível há algum tempo, já não disputava Grand Slam, já não estava nos principais torneios do circuito. E agora ele anunciou que vai parar para valer. Ele anunciou que vai parar na Laver Cup. Tentar explicar mais ou menos o que é a Laver Cup. O tênis é um esporte individual e de duplas. Aí, em algum momento, as pessoas resolveram fazer uma competição por seleções dos países, que pegavam alguns tenistas, algumas duplas de cada país, para fazer alguns jogos e ser uma competição de seleções, que é a Copa Davis. Quem regula a idade comigo, que está ali na faixa dos 33, 35 anos, vai lembrar que na década de 90 aconteceu mais de uma vez um peladão de futebol, que era a Europa contra o resto do mundo. O ataque do resto do mundo tinha Ronaldinho e Batistuta no ataque. Eram jogos interessantes na época. A Laver Cup é basicamente isso, é a Europa contra o resto do mundo em formato de Copa Davis. Então pega os melhores tenistas da Europa, os melhores tenistas do resto do mundo, né, em jogos de simples e de dupla, para fazer um peladão ali, um final de semana de peladão, junta a turma para provavelmente tomar uma cerveja também depois dos jogos, que é um negócio com muita cara de amador, assim. E o negócio é tão amador que o jogo de despedida do Federer vai ser um jogo de duplas. E a dupla do Federer vai ser nada mais nada menos do que Nadal, só isso. A coisa que nunca teve a menor possibilidade de acontecer à vera, assim, a Laver Cup é o momento de fazer isso e... Talvez por isso o Federer escolheu esse campeonato para fazer a despedida dele, tá de bom tamanho e não tem nem o que falar do Federer, né? O maior jogador de tênis da história, um absurdo que esse cara jogou. Nadal e Djokovic têm mais títulos e Grand Slam que ele, mas acho que ninguém representou tão bem o esporte tênis quanto ele, assim, a elegância, a tranquilidade que ele demonstrava em quadra, a facilidade de sair das situações embaraçosas, né, um cara muito íntegro, muito correto com a carreira, com o esporte, né, com o que ele representa, um grande que tá se aposentando, só consigo ter sido feliz por ter conseguido acompanhar a carreira desse gênio que tá parando agora. Então é isso, pessoal. Na semana que vem, pretendo participar da gravação normal do podcast. É isso, muito obrigado e até mais.
Ali, falamos já sobre a série B. Vamos falar então sobre a série C, que nós tivemos também o que lá, Celim?
O que nós tivemos?
Acesso, Celim. Estão aqui falando só sobre acesso. Você me fala um negócio desse? Porque o ABC garantiu o acesso dele para o primeiro. O ABC garantiu o acesso dele para a segunda divisão Na quinta rodada, né? Faltando uma rodada para os grupos, a equipe do Rio Grande do Norte bateu o Paysandu por 1-0 e encerrou as chances de título, as chances de acesso do Paysandu. O Paysandu fez uma campanha boa na primeira fase e passa essa vergonha na segunda, velho. E o Vitória bateu o Figueirense por 1-0. Vitória, que estava na zona de rebaixamento, arrancou, classificou na última rodada e vai chegar agora na última rodada com 8 pontos e o Figueirense com 6. Sendo que o Vitória vai jogar com o Paysandu já rebaixado e com a chance real de acesso. Caso vença o Paysandu, ele garante o acesso junto com o ABC. O Figueirense tem que ganhar do ABC no Orlando Scarpelli e torcer por um empate ou derrota da equipe do Vitória. Isso porque, no caso de empate, o Figueirense ia ficar com uma vitória a mais. E você acha que só Vitória ou Figueirense, Celinho?
Mas Vitória.
Desde antes disso, eu já estava falando no Vitória, cara. Que time que sai da zona de rebaixamento e classifica, você pode saber que ele vai disputar essa classificação.
Sim.
E no grupo B, Celinho, não tem absolutamente ninguém classificado, porque, na verdade, o negócio está tão embolado que existe até a chance do Volta Redonda, que é o Lanterna, subir. O Aparecidense ganhou do Volta Redonda de 1-0, chegou a 7 pontos, e Botafogo e Mirassol ficaram no 1-1. Com isso, o Mirassol tem 9, o Botafogo e o Aparecidense tem 7, o Volta Redonda tem 4. Então pode acontecer tudo na última rodada. O Mirassol joga com o Aparecidense, ou em casa, né? E no Raulino Oliveira, Volta Redonda e Botafogo.
Volta Redonda subir é bem difícil, né? Basicamente, aqui tem que torcer contra a Aparecidense e golear o Botafogo.
Mas existe a possibilidade. O
Existe.
Aparecidense
Existe 5
perder
a
para o
0, mas
Mirassol.
existe.
Porque, por exemplo, se ele fizer o saldo de gols. Ah, nem precisa. É, precisa de 3-0 para poder classificar. Porque se fizer um 3-0, ele zera o saldo dele e deixa
É.
o Botafogo negativo.
Botafogo com menos um.
Então o Volta Redondo precisa ganhar de 3-0 do Botafogo e torcer para o Mirassol. Mas existe a chance. Você não vai
É.
dizer que não existe.
Não é tão difícil, não, mas é difícil.
Na Série D tem a final, que vai ser disputada no próximo domingo, em Pouso Alegre. O Pouso Alegre enfrenta o América de Natal e precisa também de um 2-0 para levar para os pênaltis ou de um 3-0 para conquistar o título. O América encaminhou a conquista ao vencer na ida na Arena das Dunas por 2-0. Brasileirão feminino, Celinho, também está na final. Tivemos o jogo de ida lá no Gigante de Beira-Rio. O Internacional e o Corinthians empataram em 1-1 diante de 36 mil espectadores, e aponta ainda. Aqui no Brasil é foda, né? Porque a gente não tem documentação, né, do futebol feminino. Isso até começou a tentar, estão tentando fazer isso agora, né? Mas
Sim.
apontam para esse ser o maior público da história do futebol feminino de clubes no Brasil. O
É
Beira-Rio vai
realmente
ser. Oi?
é bizarro isso, que ninguém não tem registro nenhum de nada das épocas mais remotas assim, né?
O Museu do Futebol de São Paulo começou a fazer uma pesquisa para poder documentar os anos 90, Sérgio, porque não tem nada documentado.
Pois é.
E depois os caras falam que está preocupado com o futebol feminino. Isso aí é a prova cabal de que está todo mundo cagando para isso.
Isso é a época mais antiga, né? Mas assim, tô gostando de ver uma parte do engajamento que tá aumentando. Isso é bom pra modalidade, né?
É 36.330 torcedores no
Tudo bem
Beira-Rio.
que é um. É um pouco maior feminino, mas já tem bastante engajamento, está evoluindo, né?
Ah, mas fazer o quê, né? Se elas não fizerem o. Se fizer isso, corre de ninguém fazer, né?
É.
Criança, cara, isso aí eu acho bacana.
É.
O jogo acabou 1-1. Os gols da partida foram marcados pela Milene para o Internacional e a Jennifer fez o gol do Corinthians. O jogo de volta na Itaquera, já espera-se que seja um novo recorde, porque botaram 39 mil ingressos à venda. A expectativa é de quebrar o recorde de novo nas duas finais, o que também é muito bacana.
E deve dar Corinthians mesmo, né?
Parece que sim. Assim, eu não cravo também não. O Inter, por exemplo, jogou muito melhor que o Palmeiras.
No primeiro jogo, o Inter perdeu uma chance no primeiro tempo ali de aumentar a vantagem.
Inter,
empate,
mas... O que pegou pro Inter foi não matar o Corinthians em casa.
E ele diz que elas cansaram no final do jogo, no segundo tempo. Então,
pois é.
Ajudou também pro Corinthians reagir. Mas tem jogo ainda, né?
E o Corinthians tem três craques no time, né? A Tamires na esquerda, a Gabi Zanotti de camisa 10 e a Gabi Portillo lá no ataque. Elas são muito boas. A Jennifer também. E se você não mata esse time do Corinthians, meu filho, em algum momento elas vão ganhar o jogo da cena. Celinho, acho que é isso que nós temos para hoje, né?
É isso.
Aliás, antes de acabar, eu tenho que lembrar que a artilheira do campeonato do Brasileirão Feminino continua sendo a Cristiane, que antes do campeonato falava que ela estava velha demais para estar jogando bola ainda. Ninguém chegou nos 13 gols dela até agora, viu?
Pois é.
Então é isso, Celinho. Despeça-se da nossa audiência.
Beleza, até a próxima, pessoal. Semana que vem estamos aí de volta.
Semana que vem, Celinho, nós já estaremos na Série A? Não. Para sua tristeza, ainda não.
Isso. Já tá lá, já.
Ô, Celinho, se a gente começar a jogar agora, será que dá uma vaga da Sul-Americana ainda?
Dá, ué.
Pior que eu não duvido não, viu?
Disputa ali com Goiás.
Ai, ai. A dar aquela arrancada, né? Passa o pessoal que tá na zona de rebaixamento primeiro. Quando assustar, ó, tá beliscando ali a. Ali, 19 pontos o Juventude. Se a gente jogar 7 rodadas aí, dá pra passar essa.
Dá, ué.
Que loucura, cara. Enfim, Celinho, terminando essa papagaiada que a gente fez logo aqui no final, agradecendo a todo mundo que acompanha o Startcast em suas diversas plataformas e ouve o podcast. A gente quer que vocês acessem o blog startsports.com.br para ver nossos conteúdos e o arroba blogstartsports por aí. Estamos pensando em criar um TikTok para o Celinho fazer dancinha lá, Celinho. Você vai fazer?
Sem chance.
Marcelinho.
Senta com o Rodolfo.
Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E aí, quem quiser falar direto com a gente, arroba Bruno César Santos, arroba Marcelo Mar, arroba Grauber FM. Grande abraço, pessoal, e até semana que vem. Valeu.